A proposta de lei de segurança nacional, longe de reunir consenso, está a causar amargos de boca entre várias sensibilidades, pelo facto do referido documento apresentar alegados excessos de poder ao Presidente da República e supostos erros de conceitos, mas foi aprovado no Parlamento sem votos contra e abstenções da UNITA e do Grupo Parlamentar Misto, composto pelo PRS e FNLA. Depois da votação, levantou-se uma tempestade, havendo quem afirmasse que a referida lei instaura uma ditadura que transformava Angola na Coreia do Norte e por aí adiante, numa semana em que o país está a assinalar 14 anos de existência da Constituição da República. Entre outras novidades, a proposta determina, por outro lado, a possibilidade de as Forças e Serviços de Segurança Nacional proporem a interrupção de sistemas de telecomunicações. Alguns especialistas dizem tratar-se de uma carta branca para a secreta cortar a internet e colocar proposta de lei debaixo de fogo, visto que a mesma tem a autoridade para emitir regras e ordens que afetam a disponibilidade e a qualidade dos serviços de comunicações, bem como para fazer cumprir os seus regulamentos e impor sanções por violações. O Ministro de Estado e Chefe da Casa Militar do Presidente da República, que apresentou o documento aos deputados, disse que a proposta vem ajustar-se à Constituição da República. Francisco Pereira Furtado acrescentou que no diploma, composto por 6 capítulos e 46 artigos, é estabelecido também um regime claro que define a natureza da participação, colaboração e proteção do cidadão.
Ao abrigo da Lei nº 12/02, de 16 de agosto, Lei de Segurança Nacional, que em grande medida está desajustada com a Constituição, o que justifica deste modo a necessidade da sua adequação aos princípios e às normas constitucionais. No que concerne à parte do articulado, a proposta de Lei de Segurança Nacional comporta 6 capítulos, 7 secções e 46 artigos. Assim sendo, o capítulo 1 refere-se às disposições gerais, capítulo 2, Política e Estratégia de Segurança Nacional, capítulo 3, Sistema de Segurança Nacional, capítulo 4, Participação, Colaboração, Proteção dos Cidadãos e Cooperação na Persecução dos Objetivos da Segurança Nacional. Capítulo 5, refere-se ao Orçamento e Regime Financeiro do Sistema de Segurança Nacional e o capítulo 6 e último, as disposições finais. Com a aprovação da Proposta de Lei de Segurança Nacional, augura-se a materialização de um conjunto de questões com particular destaque para as seguintes. Em primeira instância, proceder-se-á à conformação da matéria em referência com a Constituição da República, particularmente no que concerne ao conteúdo e alcance do conceito de segurança nacional, consagrados nos termos dos artigos 202º e 205º da Constituição. A proposta clarifica e atualiza o conceito de sistema de segurança nacional, constituído pelos setores da defesa nacional, da garantia da ordem e da preservação da segurança do Estado, e alarga sua compreensão a 3 sujeitos essenciais, designadamente o cidadão, a sociedade e o Estado.
O general Francisco Pereira Furtado afirma, por outro lado, que a proposta de lei de segurança nacional resulta da necessidade de revisão da lei vigente face à sua desconformidade com a Constituição da República.
Clarifica o posicionamento dos órgãos da estrutura, permitindo melhor funcionamento do sistema de segurança nacional. Por outro lado, adequa a norma à realidade da segurança nacional e internacional. Outro fim, desenvolve a questão da política de segurança nacional, acrescida a dimensão da estratégia, elevada e tratada em sede de um capítulo próprio, portanto autônomo, contrariamente ao que sucede com a lei vigente, que trata a questão apenas num único artigo. O diploma estabelece também um regime claro que define a natureza da participação, colaboração e proteção do cidadão, assim como o quadro de cooperação intersetorial e internacional no âmbito do Sistema de Segurança Nacional. Concluímos que a proposta de Lei de Segurança Nacional em primeira instância, resulta da necessidade da revisão da Lei nº 12/02, de 16 de agosto, face à sua desconformidade à Constituição da República de Angola. Em segunda instância, resulta da atualização da definição do conceito de segurança nacional, diferente de defesa nacional, clarificação da composição, integração e estruturação de um sistema de segurança nacional, com vista à direção, articulação dos setores, órgãos, instituições, forças e sujeitos para uma atualização integrada e coordenada. Finalmente, no domínio da formal, a proposta observa os pressupostos de organização e alinhamento com as regras de sistematização e de logística a observar na preparação de diplomas legais, nos termos do Decreto Presidencial nº 251/12, de 27 de dezembro.
Entretanto, a jurista e deputada Micaela Weba é de opinião que a proposta de lei de segurança nacional viola a Constituição e representa um retrocesso para as conquistas democráticas alcançadas até agora.
Eu, particularmente, enquanto cidadã e enquanto jurista, fico preocupada porque, conhecendo como conheço a Constituição, sei que nenhuma lei infraconstitucional pode colocar em causa os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos que são constitucionalmente consagrados. E, portanto, a Constituição é que vem estabelecer que o domicílio é inviolável, as telecomunicações são invioláveis e, portanto, não pode vir uma lei agora alegar que, havendo riscos, ameaça à segurança nacional, vamos deixar de cumprir a Constituição para permitir que os órgãos e agentes do Estado encarregues pela segurança nacional possam se imiscuir na vida do cidadão, nas telecomunicações do cidadão, no domicílio do cidadão, quando a Constituição estabelece regras muito específicas de como isto deve acontecer. Portanto, sem um mandado de autoridade judicial, ninguém pode entrar na casa do cidadão, no domicílio residencial ou no domicílio profissional, ninguém pode interferir nas telecomunicações dos cidadãos, etc, etc. Portanto, é uma lei hostil da Coreia do Norte, e Angola, infelizmente, está numa lógica, o regime de Angola está numa lógica de fazer retroceder os ganhos democráticos que o país já tinha.
Mas, doutora Weba, do seu ponto de vista, esta proposta de lei, tal como ela está, apresenta mais ameaças ou também traz algumas oportunidades?
É sim, apresenta mais ameaças, porque se queremos combater o terrorismo, nós já temos uma lei que faz isso. Se queremos combater o branqueamento de capitais, nós já temos uma lei que faça isso. Se queremos combater a criminalidade organizada, também já temos uma lei que estabelece isso. E, portanto, não há necessidade nenhuma de dar uma carta aberta aos órgãos e agentes da segurança do Estado para violarem a Constituição ao abrigo de uma pretensa de um pretenso risco à segurança nacional.
A discussão na especialidade da proposta de lei de segurança nacional, para Micaela Weba, deve substituir todas as tendências subjetivas e defende critérios objetivos para definir o alcance do conceito de segurança nacional.
A minha perspectiva é que se expurguem todos os vícios que configurem inconstitucionalidade, por um lado, e depois desbater todas aquelas tendências subjetivas que a lei tem, porque a lei tem que ser objetiva. Não pode ser um cidadão acordou bem disposto e achar que jovens reunirem-se numa casa atentam contra a segurança do Estado. Portanto, tem que haver critérios objetivos para estabelecer efetivamente o que é segurança nacional. E o que é um risco à segurança nacional?
Acha que na redação não está muito claro, do ponto de vista objetivo, todos estes elementos de preocupação que levanta?
É, por isso é que vamos à especialidade de apresentar as nossas contrapropostas.
Tem, do seu ponto de vista, alguma expectativa quanto às discussões na especialidade para que, de facto, o consenso, em função das várias preocupações que estão a ser levantadas, possa prevalecer?
Pelo menos eu já consegui constatar que, por parte da sociedade civil, várias organizações da sociedade civil, cidadãos, já se mostraram contra esta proposta de lei, tal como ela está. E, portanto, nós, enquanto fiéis representantes das aspirações dos cidadãos, devemos efetivamente fazer tudo para que essa lei saia do Parlamento o mais democrática possível.
Ainda assim, é pertinente que se faça, de facto, este debate em torno de uma lei, de uma proposta de lei da Segurança Nacional, olhando também para o contexto global.
Claramente, porque primeiro a atual lei em vigor foi aprovada antes da aprovação da atual Constituição e, portanto, não se pode confundir, por exemplo, a segurança do Estado com a segurança nacional. Não se pode pretender que todos os órgãos e agentes do Estado, toda a estrutura do Estado e todos os cidadãos se tornem agentes da segurança nacional. E, portanto, é um conceito que é próprio de escolas como a Coreia do Norte, Cuba, a China, a Rússia, é normal. Agora, nós não queremos esses modelos aqui para Angola.
Por sua vez, o presidente da Associação Pro Bono, organização dedicada às questões dos direitos humanos e transparência em Angola, considera necessária e pertinente a alteração da Lei de Segurança Nacional. Bartolomeu Milton afirma que a atual lei encontra-se desajustada face à realidade nacional e internacional.
Podemos dizer a respeito desta proposta é que, primeiro, é que faz-se necessário e pertinente a sua alteração, porque nós temos atualmente em vigor, portanto, a Lei 12/02, que se encontra desajustada à atual realidade jurídico-constitucional. Portanto, esta lei, que ainda vigora, tem muitas das suas normas a crescerem de alguns ajustamentos face à atual realidade jurídico-constitucional. Portanto, é de facto pertinente que se faça essa atualização pontual. Mas, por outro lado, nós não temos dificuldade alguma em divisar que aquilo que se pretende está para lá de uma lei que vem, portanto, regular uma disposição normativa constitucional, em princípio consagrada no artigo 208, que impõe a todos os cidadãos o dever de contribuir para a segurança da pátria. Uhum. Portanto, o que nós vemos é que, em muitos aspectos, a lei regula mais do que deveria. Portanto, estamos a falar de normas que vêm, inclusive, sobrepor-se a outras já em vigor. Muitos dos bens jurídicos que aqui se pretende regular já têm, portanto, regulamentação noutros diplomas legais em vigor, designadamente no Código Penal. Portanto, o Código Penal já acautela e salvaguarda muito bem a proteção destes bens jurídicos, mas temos aqui, portanto, um conjunto de situações que a lei quer pretende regular, que, em princípio, são de caráter, digamos assim, do espectro do direito de direitos fundamentais. Portanto, estamos a olhar para o catálogo da Constituição que trata dos direitos fundamentais e das liberdades e garantias dos cidadãos. Em muitos casos, só podendo ser restritas, portanto, com base em estado de exceção. Portanto, tem que haver um estado de exceção. E quando falamos de estado de exceção, estamos a falar de uma ruptura do estado normal, portanto, em que a Constituição deixa de vigorar na plenitude e implementa-se um estado de exceção. Estamos a falar de um estado de emergência, um estado de guerra, por exemplo, o que não é o caso. E nós estamos a ver aqui a lei a pretender regular muitos destes aspectos, não havendo necessidade para tal.
Fala-se igualmente, Dr. Bartolomeu, de algumas normas inconstitucionais e também de alguns erros estruturais. É também esta a vossa constatação?
Bom, nós sim, tal como vimos referindo, nós entendemos que há aqui aspectos que se pretende regular que, em princípio, tanto estão um pouco fora do âmbito normativo constitucional. Ou seja, por exemplo, e há um artigo, essencialmente um artigo muito polémico, o artigo 36 dessa proposta, onde se diz, por exemplo, no número 2, que em circunstâncias excepcionais as forças e serviços do sistema de segurança nacional podem limitar, ou seja, nos limites de constituição da lei, podem adotar um conjunto de medidas, e essas medidas depois vêm elencadas nas alíneas A a D do número 2, e depois no número 3 também, alíneas A a C, e depois no número 4, onde se estabelece, por exemplo, a possibilidade de se interromper de forma temporária as comunicações, quer marítimas, terrestres, fluviais e ainda os sistemas telecomunicações.
Finalmente, Bartolomeu Milton levanta algumas preocupações que podem atropelar os direitos fundamentais e aponta aquilo que considera de ambiguidades que a proposta de lei de segurança nacional também apresenta.
Nós pensamos que, embora a Constituição consagre de facto que a limitação dos direitos fundamentais e demais direitos e garantias dos cidadãos possa ser feita em determinadas circunstâncias, mas não consigo visualizar aqui um cenário, por exemplo, de guerra, em que Angola esteja sendo invadida por forças estranhas, em que se vá implementar apenas estas normas. Eu estou a ver a possibilidade das forças utilizarem, portanto, argumentos para, mesmo não havendo guerra, poder aplicar essas medidas. Portanto, isto é o que, de resto, constitui preocupação, não é? E depois, quando aqui a proposta fala, por exemplo, de circunstâncias excepcionais, nós queremos entender circunstâncias excepcionais como sendo, por exemplo, estado de necessidade, estado de guerra ou estado de exceção, do que estamos a falar. Mas eu tenho plena certeza que, se isto não for devidamente regulamentado, ou seja, é preciso clarificar, e aqui estamos a falar em tipificar as circunstâncias excepcionais. O número 2 do artigo 36 fala de circunstâncias excepcionais. Que circunstâncias excepcionais seriam estas? Portanto, a lei não pode ser ambígua, ela tem que ser clara, ela tem que ser taxativa, tem que dizer taxativamente que situações excepcionais são estas.
Então, defendem que ela deve ser muito mais objetiva, não é?
Bom, a lei é ambígua e não pode ser. Portanto, aqui admite-se a possibilidade de implementação destas medidas. E nos termos também do que está regulado no artigo 58 da Constituição, mas aqui na lei aparece uma certa ambiguidade. Portanto, ela apenas diz vagamente em circunstâncias excepcionais, mas não há aqui, em obediência ao princípio da taxatividade, uma enumeração taxativa dessas exceções, o que é necessário haver. Portanto, e para lá disto, há outros aspectos que a lei também traz, portanto, que precisam de melhor clarificação. E pensamos que agora que se vai discutir a lei na especialidade, poderá eventualmente haver um aprimoramento de muitas destas normas e, por outro lado, expurgar algumas normas que são naturalmente inconstitucionais, porque violam direitos fundamentais, não é? Por exemplo, o direito à reserva da vida privada pode ser aqui violado da forma como isto se apresenta, quer dizer que, por exemplo, as forças de segurança podem interromper-se em casa de qualquer pessoa sob pretexto de estarem a querer proteger a segurança nacional ou os interesses nacionais.
Pois, podemos também aqui afirmar que também defende que se faça um enquadramento político e histórico do que, na verdade, constitui e não constitui segurança nacional.
Bom, os temas ligados à segurança nacional são hoje temas que dominam as agendas dos Estados a nível mundial, dado o reconhecimento do terrorismo, das guerras e por aí além. Portanto, os Estados estão naturalmente muito preocupados com as questões de segurança interna, não é? Mas isso não deve servir de protesto para limitar direitos consagrados constitucionalmente. Portanto, estaríamos deste modo a assinalar recuos relativamente aos ganhos conseguidos com a Constituição aprovada em 2010. Ainda temos um longo caminho a percorrer do ponto de vista da concretização e efetivação dos direitos fundamentais. Tem sido um desafio cotidiano a respeitar e salvaguardar estes direitos. Portanto, o que podemos fazer é criar e promover leis que estimulem o exercício destes direitos e não o contrário. Portanto, o que se pretende aqui é naturalmente cercear um pouco mais essa esfera de intervenção e de exercício de liberdades por parte dos cidadãos, o que não é desejável para aquilo que queremos construir, que é, no fundo, a solidez do Estado de Direito e Democrático em Angola.
Bartolomeu Milton, Mihaela Weba e Francisco Pereira Furtado foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.